colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Autorama, sejam bem-vindos ao mundo dos carros em podcast. Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas venho com as novidades mais importantes do universo sobre rodas. Afivelo o cinto, vira a chave, aumenta o som e acelera comigo. O episódio de hoje está jipeiro. Tem avaliação do Renegade Moab, o veículo de passeio a diesel mais barato do país, mais informações sobre o novo Compass e sobre o inédito Jeep de 7 lugares que será lançado ainda esse ano. Falo também sobre o que muda nas regras da carteira de motorista e no transporte de crianças no carro com as alterações no Código de Trânsito. Tem ainda os modelos da Aston Martin confirmados para o Brasil e o adeus ao Volkswagen Up. No momento KBB, o Onix que valoriza mais quando usado. E no quadro retrovisor, a versão mais braba que o Ford Ka já teve por aqui. Lembrando que você ouve o Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts e em diversos agregadores de áudio. Vai lá, se inscreva nos nossos canais, dê o play, baixe nossos programas e compartilhe o podcast com os amigos. Chega junto também nas nossas redes sociais. Siga e curta o Autorama no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Telegram. Ah, e todas as segundas, às 7 da noite, temos um bate-papo sobre carros no Clubhouse. Fica ligado. Sérgio, acelera daí que eu acelero daqui. Vambora? Pessoal, presta atenção que a partir do dia 12 de abril tem mudanças importantes no Código de Trânsito Brasileiro. Entre as novas leis está a mudança no critério de pontuação que pode suspender a carteira de habilitação. Antes, com 20 pontos de infrações de qualquer natureza, o motorista perdia o direito de dirigir. Agora existe uma espécie de escala, com o tipo de infração tendo pesos diferentes na pontuação. Fica ligado, no período de um ano, o motorista pode ter a CNH suspensa caso atinja 20 pontos. Ok, só que duas ou mais infrações neste período têm de ser gravíssimas para você perder o direito de dirigir. Quem atingir 30 pontos também terá a carteira de motorista cassada caso tenha, dentro das infrações, uma infração gravíssima. E quem chegar a 40 pontos, aí perde o documento independentemente da natureza das infrações. Também 40 pontos não dá para continuar dirigindo, né? Mudam outras regras também na questão da renovação da CNH. A validade para motoristas com menos de 65 anos era de 5 anos e de 3 anos para quem tinha mais de 65 anos. Agora os prazos aumentaram. A CNH passa a ter validade de 10 anos para condutores com idade até 50 anos, de 5 anos para condutores com idades entre 50 e 69 anos e validade de 3 anos aí para quem tem acima de 70 anos. Por falar em CNH, outra novidade boa para os esquecidos de plantão como eu, que saem de carro e esquecem a carteira em casa, é que pelas novas regras, o porte da CNH poderá ser dispensado. Agora é importante frisar que, desde que a fiscalização que está fazendo, né, que vai estar lá te dando uma dura, fazendo uma blitz, consiga fazer a verificação da sua CNH pelo sistema digital. Tem novas regras também no transporte de crianças, sempre importante levar a criança de forma correta e segura no carro, tá, gente? Agora, a lei se aplica não só à idade da criança, como à estatura. Crianças com menos de 1,45 m de altura e com até 10 anos de idade devem ser transportadas no banco traseiro e com o dispositivo adequado. Quer dizer, não basta só ter a idade, tem que respeitar essa estatura mínima aí. E não esqueça que existe uma cadeirinha para cada fase da criança. Meninas e meninos com até 1 ano de idade devem ir no bebê conforto. As de 1 a 4 anos vão na cadeirinha e as com mais de 4 anos podem usar o assento de elevação, conhecido também aí como booster. Lembrando que quem não transportar a criança corretamente está cometendo uma infração gravíssima, com multa de quase R$300 e 7 pontos na carteira. Mas independentemente da multa, né, minha gente, tem que transportar a criança de forma correta no banco traseiro. Criança solta no carro, numa batida, numa colisão frontal, pode atravessar o vidro e parar lá fora. É muito arriscado, é muito perigoso. Reconhece essa música? É, do 007. Quando eu penso no James Bond, só me vem à cabeça a Aston Martin. Quem não se lembra de Sean Connery a bordo do DB5 em 007 contra Goldfinger? É, além do melhor 007, na minha opinião, o saudoso Sean Connery que nos deixou ano passado, para mim o DB5 é um dos mais bonitos carros, não só da Aston Martin, como já produzidos e feitos no mundo. Bem, falei isso tudo para contar que a Aston Martin está de volta ao Brasil. É isso aí, retoma as operações por aqui no segundo semestre, depois de 4 anos sem importação oficial. A representação da marca britânica de esportivos de luxo ficará com a UK Motors, formada por controladores dos grupos Stuttgart, que tem revendas Porsche no Brasil, e Eurobike. A Aston terá uma loja única no bairro do Itaim Bibi, zona nobre ali da cidade de São Paulo, e já sabemos os modelos que virão para cá. Ó, teremos o Vantage nas versões Coupé Roadster com o motor V8 biturbo de 510 cavalos e a linha DB11 com esse mesmo motor do Vantage ou com um V12 de 630 cavalos. Pensou que não ia ter SUV? Tá enganado. Vai ter SUV da Aston Martin, sim. O DBX, que é o primeiro crossover da marca britânica, também será vendido aqui com um V8 biturbo de 550 cavalos. Ainda não tem informações de preços, mas são carros de alto luxo para concorrer com os esportivos alemães. Então, ó, é coisa de R$800 mil para cima. Enquanto uns chegam, outros se vão. É o caso do Up. O subcompacto que a Volkswagen lançou em 2014, cheio de banca, deixou de ser produzido. Vamos combinar que era uma morte anunciada. No ano passado, com a nova legislação, que obrigou cintos de 3 pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes em todos os carros vendidos no país, a marca alemã segurou o Up no mercado com modelos ano fabricação 2019 e ano modelo 2020, aquele carro duas cabeças que a gente chama. Nos últimos dias do ano passado, a Volkswagen até surpreendeu ao lançar a linha 2021 do carrinho em versão única, Extreme, com motor 1.0 turbo. Mesmo assim, ninguém levava a fé que o Up ainda durasse muito tempo e a confirmação do fim da produção veio agora. Em 7 anos, o Up vendeu mais de 277 mil unidades, mas jamais figurou sequer entre os 10 mais emplacados do país. Era moderno, ótimo comportamento dinâmico e tinha motores econômicos, só que o Up pecava pelo fato de ter o mesmo preço que Gol e Fox, mais espaçosos. E brasileiro, né? Compra carro na fita métrica. E olha, ó, o Up brasileiro era 8 centímetros mais comprido que o europeu. Só que nos últimos anos as vendas minguaram muito. Em 2020, não emplacou nem 7 mil unidades. Ah, ok, teve a pandemia. Mas mesmo no último ano normal de nossas vidas, em 2019, foram pouco mais de 13 mil unidades em um 43º lugar entre os carros mais vendidos do país, pelos dados da Fenabrave. Por falar em carros vendidos, carros muito vendidos, o Onix é o modelo mais emplacado do país há 6 anos. Até aí tudo bem. Mas o momento KBB de hoje vai falar do Onix, só que do Onix seminovo, e mostrar como o hatch, com um ano de uso, está mais caro que o zero quilômetro. Peraí, foi isso mesmo que eu li? Peraí, eu acho que eu li errado. Não, explica pra mim aí, Hector, que história é essa?
Fala, Mira! Para o momento KBB dessa semana aqui no Autorama, eu trouxe mais um exemplo para deixar nossa audiência aqui de cabelo em pé sobre a loucura de preços que a gente está vivenciando por conta da pandemia. Nós fizemos um levantamento aqui na KBB com preços do Chevrolet Onix, só para pegar um exemplo de carro que vende bem no mercado. Pois bem, você sabe qual é a diferença entre o preço zero quilômetro KBB de um Onix 1.0 turbo manual de abril do ano passado em relação ao preço dessa mesma versão de hoje, só que seminova? 15,4%. Isso aí, vocês não ouviram errado. Um Onix 1.0 turbo manual, seminovo, custa 15,4% mais caro do que quando esse carro era vendido 0 km em abril do ano passado. E eu estou me referindo ao ano modelo 2020, tá? Só para ficar claro. Bom, essa diferença aí só é tão grande assim porque ao longo do ano passado os preços do Onix 0 km foram ficando cada vez mais caros. E isso aí foi puxando os preços das versões seminovas ao longo do tempo também. Por exemplo, essa versão aí que eu falei, a 1.0 turbo manual, já estava custando em dezembro de 2020, como 0 km, 17% a mais do que o preço 0 km de abril de 2020. É isso, era essa curiosidade que eu queria trazer para vocês nesse momento KBB de hoje, Mira. Valeu e até a próxima!
Como diria aquela propaganda, o patrão ficou maluco. O que, que é isso? O Onix com um ano, 15% mais caro que o Onix 0 km. Bem, esse foi Hector Vieira em mais um Momento KBB. E não esqueça que para conferir valores de carro 0 km, seminovo ou usado, vai lá em www.kbb.com.br, a melhor plataforma de preços de veículos do Brasil. No episódio de hoje eu falo das minhas impressões ao volante do SUV a diesel mais barato do pedaço, o Jeep Renegade Moab. Esse barato, vamos combinar, significa preço sugerido de R$ 153.000 arredondando. Não é muito barato, mas é o diesel mais barato. Detalhe é que essa versão Moab do Jeep Renegade foi lançada tem pouco mais de 6 meses. E adivinha quanto ela custava? R$ 137.000. Aumentou 11% em menos de um ano, mas continua sendo utilitário mais em conta com o motor turbo diesel. Bem, antes de mais nada, um alerta, tipo Sérgio Chapelein no Globo Repórter. Eu particularmente gosto muito de carro a diesel e o Renegade entrega um conjunto mecânico muito gostoso de dirigir. Ainda mais com esse motor 2.0 de 170 cavalos que roda suave, sem abrir mão daquele tilintar típico dos conjuntos diesel. O Jeepinho desenvolve bem a maior parte do tempo e é ajudado pelo câmbio automático de 9 marchas. Se você pisar suave, você nem vai sentir os trancos ou as mudanças do câmbio, que é muito ágil. E é econômico. Motor a diesel, vamos combinar que geralmente é mais eficiente. Com o Renegade não é diferente. Eu consegui manter médias de 11 km por litro na cidade e na estrada o Moab que eu usei de teste chegou a fazer 13,5 km com 1 litro de combustível. E isso, olha, pegando bastante subida de serra na estrada. E na serra o carro é valente à beça, porque tem força suficiente para as subidas já ali na faixa das 1500 RPM. E ainda tem a tração 4x4 com reduzida que dá aquela moral também e principalmente em uma estrada com mais lama e menor aderência. Para quem usa como desculpa a posição de dirigir mais alta para comprar um SUV, o Renegade é um prato cheio. O motorista fica ali no alto, tem boa visibilidade de tudo que acontece na rua e além disso você fica com uma boa distância do volante. Mas o que me incomoda aí, tem um detalhezinho que me incomoda no Renegade, que é a posição para acender os faróis à esquerda ali do volante, meio escondido, e também para operar a central multimídia. São os detalhes na ergonomia que precisam ser revistos aí na próxima mudança no Renegade. O acerto da suspensão é bem apurado, o carro encara buraco e quebra-molas numa boa e tem uma boa altura do solo de mais de 21 cm. E mesmo com essa distância, o bacana é que o carro não parece um tratorzinho. Absorve bem os impactos, os buracos, você não fica sacolejando ali dentro da cabine. Em termos de espaço, motorista e carona viajam tranquilos. Só que ali atrás falta um pouco de espaço, um pouco de vão para as pernas. E o porta-malas, gente, o porta-malas Renegade é cenográfico, enfeite quase. É um dos menores da categoria, com capacidade para 320 litros e bem apertado. Olha, uma mala grande ali, para colocar uma mala grande ali, tem que colocar de pé. Se botar deitado, não consegue. Ou seja, não é um carro propriamente para famílias numerosas ou para quem gosta de sair levando a casa dentro do carro. O comportamento do Renegade na estrada em velocidades mais altas é garantido por um carro sólido, com carroceria bem construída e pelos controles eletrônicos de estabilidade e tração. Essa versão Moabe do Renegade, inclusive, é muito bem resolvida em termos de equipamentos. Tem também, além do ESP, o controle de estabilidade, tem assistente à partida em rampas, controle de descida, ar-condicionado automático bizona, câmeras e sensores de ré, freio de estacionamento eletrônico, entre outros. A central multimídia Uconnect vem com tela de 7 polegadas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay, para você espelhar ali e poder ouvir o Autorama no Spotify direto. Mas o Renegade Moab deve airbags, além dos frontais exigidos por lei, e de uma chave presencial para abertura das portas e partida do motor por botão. Estamos falando de um carro de mais de 150 mil reais. O seguro do Renegade com motor a diesel é que é uma facada. Na simulação que eu fiz com meu perfil, homem, 50 anos, morador da zona norte do Rio, a apólice mais barata que eu consegui foi R$ 5.500, com franquia de mais de R$ 6.800. No pós-venda, as versões a diesel do Renegade têm uma grande vantagem. As revisões obrigatórias são a cada 20 mil quilômetros. Nas versões Flex, por exemplo, são a cada 12 mil quilômetros. Agora, claro que a manutenção do diesel também é mais cara, isso é tradicional. A primeira do Renegade Moab sai por R$ 720, a segunda por cerca de R$ 1.500. Mas a quantidade de visitas, como falei, também é menor, então compensa. No frigir dos ovos, como diria minha avó, compensa. De qualquer forma, eu acho o Renegade Diesel bem melhor que as versões Flex, que usam o motor 1.8 e torque, berberrão e que vibra demais. Não custa lembrar, porém, que no ano que vem o SUV vai ganhar o 1.0 Turbo Flex da nova família de motores GSE da Fiat e da Jeep. Por falar nesse motor, lembra que no programa passado eu fiquei devendo o preço da pré-venda do Jeep Compass remodelado e que vai ser vendido, já está em pré-venda na série limitada a 80 anos? Pois é, essa série vai custar R$ 162.990. Já tem algumas fotos oficiais do SUV médio renovado que você confere lá no nosso Telegram e nos nossos canais digitais, dá uma olhada lá. O Compass adotou faróis mais estreitos e recortados, com um filete de LEDs ali na parte superior e também ganhou novos para-choques. Mas o grande banho de loja do SUV foi no interior, com mudança no acabamento, que pelas fotos ficou bem bacana. E tem também aquela tela da central multimídia agora destacada do painel e quadro de instrumentos com telinha central digital. Nas versões mais caras, inclusive, o Compass terá esse painel 100% eletrônico. Ah, e o que o motor do Renegade tem a ver com o Compass? É porque o SUV maior vai ser o primeiro a estrear dentro da marca essa família de motores GSE, e vai ser pelo 1.3 com até 185 cavalos de potência. Talvez seja a principal novidade aí do Compass 2022, cujo lançamento oficial será no fim de maio. A propósito, eu disse que vai estrear primeiro dentro da marca Jeep, porque antes a picape Fiat Toro será remodelada e vai ser a primeirona a usar o novo motor 1.3 Turbo Flex. Tem mais Jeep! A marca aproveitou e também mostrou o primeiro teaser do seu SUV de 7 lugares que chegará no segundo semestre desse ano. A montadora bate na tecla que não se trata de um Grand Compass. E pelo teaser realmente dá para ver que tem mais semelhanças, que esse SUV tem mais semelhanças, pelo menos ali no desenho frontal, com o Grand Cherokee. Dá uma olhadinha nesse teaser lá no nosso Telegram para você entender do que eu tô falando. O Jeep de 7 lugares é conhecido como Projeto 598 e na imagem é possível notar duas letras do nome do futuro carro, E e R. Bem, de certo mesmo, o novo Jeepão terá as opções de motor 2.0 turbo diesel e esse 1.3 turbo flex novo. Custará a partir de uns R$ 230 mil, ou seja, ficará acima do Compass, dos Compass com motor turbo diesel, para brigar com os futuros Ford Bronco Sport e as versões topo de linha do Tiguan, do Volkswagen Tiguan Allspace. Chegou a hora do momento mais nostálgico do podcast mundial, o Retrovisor, mais nostálgico e mais humilde. Retrovisor, que hoje relembra um hot hatch nacional. Rebobina aí, Sérgio! Hoje eu falo daquele primeiro carro dos anos 90, aquele carro raiz, subcompacto mesmo, só que em sua versão mais divertida. Pois bem, no início desse século a Ford nos brindava com este carro apimentado. O carrinho da Ford já tinha sido lançado antes, em 97, e era bastante diferente, bastante moderno, só que era vendido só como carro de entrada da marca, sempre com motor 1.0, primeiro da família Endura, de 53 cavalos, e depois da Zetec Rocam, com 65 cavalos. Mas faltava uma ovelha nesse rebanho para nos levar para o mau caminho. Bem, esse demôniozinho chegou como KXR e surgiu em 2001, e já apresentava suas credenciais no motor. Era 1.6, Zetec Rocam, de 95 cavalos e boa força já a 3.000 RPM. Isso para um carro com menos de uma tonelada e entre eixos curtinho, era diversão garantida. Além do motor, o carro tinha acerto mais firme na suspensão, freios redimensionados e com discos ventilados e pneus mais largos com rodas com aros de 14 polegadas. O carro teve de receber outras adaptações, como radiador com mais aletas para facilitar a refrigeração, longarinas modificadas, novo escapamento, além do câmbio manual com as relações de marchas alteradas. Mesmo assim, mesmo com todo esse pacote de modificações, o ganho de peso em relação ao carro normal foi mínimo, apenas 19 quilos. Com isso, o KXR tinha apenas 930 kg no total, isso com esse motor 1.6, era uma formiguinha atômica. Por fora, o modelo ainda reforçava seu arrojo com saias laterais, spoiler traseiro, duas tomadas de ar dianteiras e emblemas XR espalhados pela carroceria. Na cabine, destaque para o quadro de instrumentos com fundo branco, os detalhes prateados no painel e o volante com aquele revestimento perfurado. Esse conjunto provou suas virtudes na prática. O KXR fazia o 0 a 100 km por hora em cerca de 10 segundos e meio contra mais de 15 segundos que o carro com motor 1.0 precisava para cumprir a mesma prova. E olha, a direção direta e o comportamento dinâmico muito firme nas curvas contribuíram para o carro, para esse KXR, ser classificado como um autêntico hot hatch. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho, colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama fica por aqui. Meu muito obrigado pela audiência e não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu agregador de podcasts preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Telegram. Lá tem fotos e mais informações sobre tudo que a gente aborda aqui. Um grande abraço, até a próxima e não esqueça, acelera de casa. Tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.